Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, nós vamos explorar o consultório moderno. Um modelo de negócio que eu vejo que já está funcionando para alguns poucos consultórios e que eu vejo que a maioria ainda está pegado àquele modelo tradicional de consultório. Então, nós vamos falar muito sobre o que é ter um consultório moderno nos dias de hoje. E para a gente bater esse papo, eu trouxe aqui um não médico, mas sim um gestor, que é o gestor aqui da MD One Academy, o gestor também aqui do Grupo Médico Celebridade, que é o Rafael Azeredo, que a gente, né, Rafael? Nos últimos anos, quantos mentorados, praticamente mais de 1.100 médicos mentorados passaram por aqui e a gente conseguiu entender os padrões desse consultório moderno, o que um consultório faz hoje em dia, qual que é o playbook para ele conseguir faturar mais, tendo uma operação menor e atendendo menos pacientes, ou seja, aquilo que dá mais margem de lucro. Então, nesse bate-papo aqui, nós vamos permear sobre isso, sobre esse consultório, que quando eu falo moderno, não se esqueça, consultório moderno quer dizer que é consultório do futuro, quer dizer que é um consultório que já saiu à frente dos demais e hoje, exatamente hoje, em 2026, ele consegue fazer práticas e ter um modelo de negócio, uma arquitetura comercial diferenciada. Rafael, se apresenta aqui para o público e já faz a primeira grande promessa. Por que que você acredita que um médico que está do outro lado ouvindo esse episódio no carro, na academia, até no próprio consultório, o que que ele vai ganhar em ouvir esse episódio?
Maravilha, Vitor. Primeiro, uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui no Médico Celebridade Cast. E ainda mais para falar de um tema tão importante, né, Vitor? A gente sabe que quando a gente fala de um consultório moderno, muita coisa vem à mente. E a gente está vivendo uma época de uma dinâmica muito grande. A gente está vivendo uma grande revolução nesse momento. Uma revolução que envolve não só a tecnologia, mas o comportamento do ser humano de maneira geral. E com certeza isso tem um impacto muito grande no consultório. Então, o médico que acompanhar esse episódio até o final, Vitor, vai entender como ele consegue adaptar a realidade do consultório dele para que ele consiga surfar essa onda da modernidade, de todo esse avanço tecnológico, toda essa mudança de comportamento. E se ele se adaptar, com certeza ele vai conseguir elevar o faturamento do consultório dele, Vitor.
Exatamente. Então, nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa mudança de paradigma, tanto do público, quanto também da estrutura de negócio, do comercial, de como que os pacientes hoje, eles consomem dentro da internet, e principalmente sobre essa revolução de inteligência artificial. Então, esse daqui era um episódio que a gente traz muito esse papo aqui dentro da mentoria, né? Olha, você tem que modernizar seu consultório, você tem que modernizar seu consultório, e aí resolvemos trazer isso aqui na maneira de episódio. E lembrando, quem está patrocinando esse episódio aqui é a MD One Academy, como vocês podem ver ao fundo, e aqui a MD One Academy é a primeira academia de empreendedorismo médico do Brasil, ou seja, um espaço físico com aulas de empreendedorismo, ou seja, liderança, cultura, inteligência artificial, gestão, comercial, tudo o que permeia um negócio médico, para você vir aqui fazer as formações, os cursos presenciais ou também os híbridos. Então tá, MD One Academy, esse projeto novo é o que está patrocinando o Médico Celebridade Cast. Bora para esse episódio, Rafa?
Vamos com tudo, Vitor.
Bora lá. Seguinte, meu cara, vamos começar olhando a arquitetura de negócio. O que eu entendo? É muito comum quando a gente quer abrir uma empresa e o profissional liberal, o médico, é um caminho muitas vezes mais curto do que qualquer outra pessoa. A pessoa que está em casa e pensa, poxa, eu vou abrir uma loja de roupa, eu vou abrir uma hamburgueria, eu vou abrir uma concessionária, tem um caminho aí. Muitas vezes é porque ela já trabalhou naquele setor, é porque o pai já empreende lá, a mãe. Alguma coisa acontece naquele setor para ele ir. Já o médico é natural, ele veio de uma formação. Ele forma o médico, tem alguns caminhos. Vou trabalhar na saúde pública, vou trabalhar na saúde suplementar, e eu preciso empreender, ou vou prestar serviços para alguma outra área. Mas geralmente é esse caminho. Ou a saúde pública, que ela absorve a grande demanda da mão de obra, ou eu vou ter que empreender, abrir meu consultório, seja de convênio ou não. Então ele começa a empreender. Só que ele começa a empreender e o que acontece? A maioria das pessoas que abrem um negócio, elas não param para desenhar a arquitetura desse negócio. Como é que então, no meu negócio, o que é que eu vou vender, a que público que eu vou trazer, qual vai ser o playbook comercial, como é que eu vou negociar, como é que eu recebo, qual que vai ser a margem que eu quero tirar desse negócio, qual vai ser as boas práticas, quando um colaborador novo chega, como é que eu treino, ou seja, existe uma arquitetura de negócio em todo negócio. A questão
Exatamente.
É, na maioria deles, essa questão ela acontece de maneira inconsciente. Eu apenas abro o negócio, aprendi a fazer porque eu já trabalhei numa clínica e perpetuo aquilo e continuo com aquilo. Eis que, se a gente for parar para pensar, que diferença tem de um ortopedista de 1989, que foi o ano que eu nasci, para um ortopedista de 2026? Se a gente for olhar, já passaram 37 anos. De 89 para 2026, são 37 anos que se passaram. Só que o modelo de negócio, a arquitetura de negócio, para a maioria dos médicos, continua a mesma. É a mesma arquitetura.
Exatamente.
Eu abro uma salinha, faço um espacinho que eu chamo de recepção, coloco alguém, uma menina, um menino, para ficar ali naquela recepção. Essa pessoa chega na minha sala, eu escuto uns 5 minutos, peço uns exames, ele volta, eu olho se é cirúrgico ou não. Se for cirúrgico e ele puder ou for do convênio, nós agendamos a cirurgia. E aí eu já começo agora a olhar risco cirúrgico, se tiver ou não consulta com anestesista. Faço a cirurgia, faço uma consulta pós e tudo bem. Os que não são cirúrgicos, eu vou lá, vou indicar para ele algumas sessões de fisioterapia que ele vai fazer ali na esquina. Vou indicar para ele para a farmácia, eu chamo isso do médico garçom, né? Ele passa a bola para todo mundo,
ele distribui.
Ele dinheiro, ele vai distribuir. Ele ganha o dinheiro de consulta e está tudo bem. Esse é uma arquitetura de negócio, é um modelo de negócio, certo?
Sim.
O que mudou de 1989 para hoje? Praticamente nada. Porque todo mundo faz a mesma coisa que faziam há 40 anos. Aí o clínico está pensando, não, mas o ortopedista tudo bem, ele faz cirurgia, você está fazendo a mesma coisa. Modelo de negócio idêntico. Recepção, consulta, retorno e tchau. Uma das primeiras coisas que um empresário mais maduro ele tem que entender é qual vai ser a arquitetura do meu negócio. E quando eu falo arquitetura do meu negócio, ela não precisa ser igual a todos os outros. Não é porque todo consultório faz de um jeito que eu tenho que fazer desse jeito. Então hoje nós vamos tocar muito nesse ponto. A arquitetura de negócio, principalmente esse consultório mais moderno, que a arquitetura dele foi mudando. O que que eu senti? Nos últimos 30 anos era tudo igual. Consulta, se tem indicação cirurgia, procedimento, ou se é só consulta, retorno. Esse era o modelo de negócio basal. Aí tiveram os médicos que mudaram. Opa, vamos começar a fazer, e isso há uns 5 anos começaram a fazer, e hoje já virou cara de pescoço. Vamos fazer protocolo. Então chega o paciente, está aqui um protocolo para sono, está aqui um protocolo para rinite, um protocolo para rejuvenescimento, ou seja, tem começo, meio e fim, vamos fazer esse protocolo aqui. Há 5 anos, quem começou a fazer, ganhou muito dinheiro. Muito, muito, muito. Ainda hoje ganha esse dinheiro fazendo isso. Porque ainda hoje, se eu te falar que 90% dos consultórios, nem esse segundo modelo de negócio tem.
Com certeza.
Esse segundo modelo de negócio tem. Agora, será que esse é o modelo de negócio mais moderno que tem? Não. E nós estamos aqui para explicar qual que é esse modelo de negócio. Mas eu quero já trazer a discussão nisso. A importância de eu não perpetuar uma arquitetura de negócio que eu aprendi ou na faculdade ou nas clínicas que eu trabalhei, achando que aquilo só tem essa maneira de se fazer. Qualquer empresário tem N maneira de se fazer. Quando eu abri a MDO Academy, não tinha escola de gestão para médico. Poxa, por que não fazer? Entendeu? Então, o porquê que você, nessa vivência que a gente tem com médico, você já deu muita consultoria aqui dentro do grupo MD1 também, e do grupo Médico Celebridade, para esses mentorados nossos, você que participa dos nossos masterminds, é consultor ali dentro. Por que que você acredita que ainda tem essa miopia de arquitetura de negócio?
Olha, Vitor, tudo que você trouxe é extraordinário, né? E é legal porque você tem uma vivência de mais de 14 anos vivendo
14
essa.
anos dando aula.
É.
Minha vivência é quase 20 anos nesse mercado.
É uma vivência muito robusta. Então, você viu essas diferentes arquiteturas. E a gente que recebe aqui o médico na mentoria, nos masterminds e tudo mais, é legal que quando a gente conhece ali a arquitetura que está por trás daquele médico, a gente já entende se ele tem um modelo campeão ou não. E é interessante que esse modelo, ele foi sofrendo essas mudanças, e essas mudanças, elas não foram em vão. Cada mudança vinha resolver um problema que estava sendo apresentado. Então, você citou, por exemplo, a construção dos protocolos. Isso é muito bacana, porque a construção dos protocolos, ela resolvia um problema, que era o problema que a consulta sozinha já não estava pagando a conta do médico. Então, o médico estava atendendo volume, consulta, 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 mas as consultas já não pagavam as despesas que o médico, que tanto investiu na sua carreira, precisava pagar. E aí, a gente precisa olhar para essa revolução da tecnologia que também está surgindo agora. Mas mais importante do que tudo isso, até, o Vitor, está ligado à mentalidade do médico e por que que ele tende a repetir esse padrão de só fazer consulta. é porque ele, na verdade, ele não foi ensinado dentro da faculdade como gerir um negócio, como ter uma mentalidade empreendedora. A verdade é que ele foi treinado e preparado durante muitos anos para ter uma capacidade técnica muito boa. Então, tecnicamente, a gente recebe médicos aqui na mentoria que são brilhantes, que são extraordinários, e ele nem pensou muito, na verdade, sobre a arquitetura do negócio. Então, quando a gente fala sobre essas expressões, arquitetura, e você tem um papel muito marcante na jornada do médico, porque você é um dos que dá a cara a tapa para mostrar para o médico aquilo que é realmente importante na jornada dele, porque se ninguém tocar nesse ponto, ele vai repetir o padrão. Então, ele vai repetir o padrão que muitas vezes do pai dele, que foi médico, que seguia essa arquitetura de começar o consultório, de atender a consulta, de colocar uma recepcionista barra secretária ali. Então, ele só repetiu porque ele não colocou energia nisso, ele não colocou tempo nisso. Toda a energia do médico estava voltada para ele se capacitar tecnicamente, Vitor. Mas se capacitar tecnicamente não garante que ele vai conseguir pagar as contas do mês, Vitor. Não garante que ele vai conseguir ter tempo de qualidade com a família dele. E a arquitetura dos modelos de negócio campeões foram mudando ao longo dos anos. Por isso que é importante ele entender um pouquinho dessa arquitetura. Mas, Vitor, até se você me permitir trazer essa pergunta dentro desse contexto, você começou falando sobre os protocolos e tudo mais. Além dos protocolos, o que você acredita que é muito marcante nessa mudança na arquitetura de um consultório vencedor, de um consultório de um médico de sucesso hoje em dia?
Eu preciso concordar e discordar, não digo ao mesmo tempo, mas em pontos distintos. Eu concordo contigo que a faculdade de medicina não prepara o médico para empreender. Mas eu, na minha formação, na formação do Caio que está ali fazendo o vídeo, na sua formação, na formação do médico que está escutando agora, em qualquer formação, a gente tem que tirar, porque isso é não se autorresponsabilizar. A formação está ali para te formar tecnicamente. Você não faz faculdade de medicina pensando em ser empresário. Primeiro você tem que ser um médico antes de ser um empresário. Sim. Uma formação técnica. Então ela te entregou a formação técnica. Algumas, a maioria hoje, a gente pode dizer nem que forma um médico bom tecnicamente, mas ela entrega. Então, se autorresponsabilizar. A partir do momento que você quer ter uma empresa, a responsabilidade tua está ligada no mercado. Ponto. Faculdade não vai te formar um grande empresário nunca, em qualquer área. Ah, nem que você fizer a faculdade de business. É diferente. Segundo ponto dessa autorresponsabilização. O sujeito, a partir do momento que ele abre uma clínica, ele precisa sim, você tocou no ponto certo, ter tempo. Ter tempo para refletir sobre o que é que está acontecendo no mercado de diferente, onde que está caminhando toda essa sistemática de consumo, esse padrão de consumo dos pacientes, do mercado, onde é que já tem gente fazendo coisa diferente. Para isso eu preciso viver o mercado, não só viver a medicina. Eu preciso estar em rodas, igual a gente tem em Mastermind e MedBoss, visitando consultórios diferentes de outras áreas, mas que tem sucesso, conversando com o médico que empreende, conversando com o empresário. Eu preciso viver um ambiente chamado empresa e não só um ambiente chamado consultório de dermatologia. Se eu não estiver ligado nisso, essas tendências, vai deixar passar. Eu vou te explicar um caso meu aqui. Em 2013, eu fui o primeiro brasileiro a lançar um curso de marketing médico online no Brasil chamado Médico Celebridade. Tivemos milhares de alunos do Médico Celebridade, mais de 5 mil alunos. Eu falo que na minha lápide deveria estar: devo tudo ao Médico Celebridade. Porque foi ali que eu construí o patrimônio que eu tenho, foi ali que as viagens que eu fiz. Poxa, eu nunca tinha saído do Brasil. Para 40 países, tudo com o Médico Celebridade. Então, eu devo tudo ao Médico Celebridade. Então, ele foi o primeiro curso online que teve de marketing médico no Brasil, 2013, que ensinava médico a como crescer na internet e ter paciente. Em 2016, eu quase quebrei, irmão. Fiquei viajando o mundo, não tinha empresa, então o negócio era vender Médico Celebridade, eu mesmo fazer tudo e curtir a vida. Quase quebrei, mas eu quase quebrei só por conta do Vitor, não. Eu quase quebrei por causa de uma tendência de mercado. O mercado começou a rejeitar cursinhos baratos. Então, o curso de celebridade era R$400, R$500. O mercado começou a expelir aquilo. Começou a ficar caro eu vender esse curso barato. E o mercado começou a falar: não, eu quero cursos no qual o expert esteja mais presente. Não um curso online de 2, 3 horas que eu quero. Eu quero um curso que ele senta comigo uma vez por mês e tira dúvida. Eu quero um curso mais completo. E eu estou disposto a pagar R$2.000 em curso. Mas eu não estou disposto a pagar R$500. Eu tive que entender esse mercado e falar: não, agora não tem curso de entrada chamado Médico Celebridade. Médico Celebridade é um curso que os médicos vão ter acesso a cada 15 dias a mim, online. Vai ser um curso extenso, vai ser um curso que ele vai ter um suporte ativo agora, coisa que eu não tinha. O cara mandava um e-mail, agora não, alguém responder no WhatsApp. E aqui que aconteceu? A empresa faturou quase 5 vezes mais em um ano. Aí você vai falar para mim, quer dizer que você cobrou 4 vezes mais caro e a empresa mesmo assim cresceu 5 vezes?
Foi exatamente
isso. Por quê? Porque o modelo de negócio já estava saturado. Pandemia. Nunca ganhei tanto dinheiro igual na pandemia. Para quem estava online, né? Quem tinha produto online. Eu tinha desde 2013, então pandemia você vendia igual água. Só que aconteceu um negócio. Final de 2021 e 2022, todo mundo comprou 20, 30 cursos achando que ia ficar em casa e ninguém queria saber mais de curso online. Começou a cair e eu fiquei resistindo. Até que em 2023, resultado de curso online, mais uma vez. Opa, vou quebrar se eu continuar assim. Preciso lançar uma mentoria. Há 2 anos alguém já tinha lançado mentoria, vários concorrentes começaram a ganhar muito dinheiro. Mas pera lá, meu curso era 2 mil. Eu vou lançar uma mentoria de 20 mil. Mas como é que você vai salvar uma empresa que começou a dar sinais que está quebrando, quebrando não, mas que tá, não está com os resultados como deveriam estar, cobrando 10 vezes mais? Teu produto custava 2 mil. Agora você vai criar um produto de 20 mil e você acha que vai salvar a empresa? Caramba, cara. A empresa aqui que fez triplicou, gerando mais vendas, gerando margem, tal, tal, tal. Por quê? Porque o mercado começou a dar sinal que, amigo, estamos cansados de curso online extenso. A gente quer uma mentoria. Alguém que você coloque do nosso lado para pegar na sua mão, ensinar a fazer uma coisa. Quando eu tenho dúvida, o preceptor entra e ajuda a fazer. O mentor sempre uma vez por semana e dá uma aula para todo mundo. Eu fico 1 ano nessa metodologia. Eu não quero mais sozinho em casa. Porque se eu quero um curso online, eu faço sozinho. Na mentoria, eu quero que você pegue na minha mão e me ajude quando eu tiver dúvida. Legal. 2021, quem teve essa visão, ficou muito rico. O Vitor ficou 2 anos a existir. O que aconteceu? Eu não fui um adotante inicial, o early adopter. Eu esperei o mercado de mentoria ficar maduro e entrei. Ganhei um dia? Vende muito.
Mas poderia ter surfado muito mais.
Mas poderia ter surfado muito mais. Acontece que a gente hoje, 2026, eu olho para o mercado e vejo alguns poucos players construindo isso aqui. Parede, tijolo, colocando uma marca, criando uma escola, peitando, falando agora eu sou a primeira escola de gestão e eu quero que médicos assistam online a mentoria e venham aqui ter aulas presenciais alguns dias. Por quê? Porque eu sou empresário. E o ano passado eu investi mais de 100 mil, literalmente mais de 100 mil, em 2 imersões que duravam 2 dias cada uma, que eu ia. Eu viajava, ia para um lugar, ficava 2 dias numa sala, parava
ruído do dia a dia.
Do dia a dia e falava, nossa, isso aqui que eu precisava. De vez em quando sair, focar e criar. Porque no dia a dia eu não consigo. Ou seja, só a mentoria, só online, eu não consigo. Então, eu tive que acompanhar uma visão de mercado. Por que que eu te contei toda essa história? A mesma coisa é o consultório. O mercado começa a dar sinais de que a arquitetura do negócio precisa ser diferente. Alguns poucos players fazem diferente. Esses ganham muito dinheiro, enquanto o retardatário está fazendo a mesma coisa. Cara, faz uma consulta, manda vir retorno. Faz uma consulta, manda fazer exame e agenda uma cirurgia. Faz a mesma coisa e fica sempre achando que, Vitor, eu entrei na sua mentoria ou o meu problema é eu preciso de mais paciente. Aí eu olho e falo, cara, você não está acompanhando o consultório moderno. O teu modelo de negócio é o mesmo que tinha em 1989, quando eu nasci. Você vai esperar mais 37 anos para mudar esse negócio? Você acha que é isso que o paciente... Realmente é só isso que o paciente quer? Ir lá, uma consulta, uma cirurgia, uma consulta, uma cirurgia. Há 5 anos, muito médico começou, poucos na época, em 5 anos, a vender protocolo. Hoje, muitos vendem. Há 5 anos, ganharam muito dinheiro. Ficaram, literalmente, não precisam trabalhar mais. Hoje, ganham dinheiro. Só que vou te falar uma coisa. Esse negócio do protocolo puro também já não é a última tendência. Entendeu? Lembra do meu negócio de mentoria, curso? O do consultório médico é a mesma coisa. Então a gente já tem um outro playbook de consultório moderno, que é o que esse episódio vai trazer muito, só que essa introdução precisava ser feita. E a pessoa ela só vai estar ligada em arquitetura de negócio quando ela vive negócio. Não é quando ela só trabalha no negócio. Se eu sou médico, sou cirurgião plástico, só bato ponto no meu consultório, não faço uma mentoria para falar com outras pessoas de outras áreas, não visito outros consultórios de outras áreas que bombam, não estou em masterminds, não estou em clubes de network, não estou buscando essa referência, todo ser humano e toda empresa ela morre por falta de referência. Se eu tenho um repertório muito extenso, eu consigo encontrar possibilidades. Se o meu repertório é curto, eu não encontro possibilidade de nada. Então, isso é ter uma visão de empresário e uma visão de arquitetura de negócio, certo? Dentro disso que a gente falou, já a gente entra nesse consultório moderno. Você que conhece muito de psicologia, por questão de formação mesmo também, e por questão de vivência em RH, em gestão principalmente, por que que você acredita que, mesmo a gente fazendo um episódio como esse, eu estou há 10 minutos mostrando para ele, então, que tem já um outro tipo de jeito de fazer negócio.
Outra arquitetura.
Tem uma outra arquitetura, que ele tinha que estar ciente, que ele tinha que parar de vez em quando só trabalhar, porque a melhor maneira de não ganhar dinheiro é só trabalhar. Então você tem, não é só trabalhar, é de vez em quando rabiscar, pegar uma folha em branco e pensar qual que é a minha arquitetura de negócio. Consulta, agendamento, consulta, retorno, procedimento. Tá, será que só tem esse jeito? Deixa eu ver quem está fazendo. Por que que você acredita que mesmo você dando sinais, você mostrando, você falando, você trazendo para ele esses pontos, a pessoa ainda não consegue mudar uma coisa que está sendo feita há 40 anos?
É complicado e doloroso passar por isso, né, Vitor? Enquanto você estava falando da sua jornada, ficou muito evidente para mim uma das coisas que eu sempre olhei para você e sempre admirei. Eu sempre falei, cara, o Vitor, ele é muito visionário, ele está olhando para frente, ele está enxergando tendências e tudo mais. E enquanto você falava, ficava muito claro para mim como que você desenvolveu essa habilidade. Você citou que duas vezes, dois momentos na sua jornada, você chegou perto de quase quebrar porque aconteceu um movimento de mercado que você não estava olhando para ele. Você sentiu e viveu na pele, né, essa
Pior,
dor.
eu sabia, eu tinha desconfiança, igual muitos estão ouvindo esse episódio, eles desconfiam, eles sabem, só que ele não age porque ele fica assim, ele se apaixonou pela maneira como ele ganha dinheiro, e a maneira que ele ganha dinheiro simplesmente é uma arquitetura que ele tem hoje, que não necessariamente tem que ser amanhã.
Exatamente. Ele se apaixonou pela rotina, né, Vitor? Ele se apaixonou por tudo aquilo. Ele construiu uma linda gaiola de ouro, agora ele vive preso dentro dessa gaiola de ouro. Então, você viveu marcos que são muito emocionais para você. Foi doloroso. E quando todas as reuniões que a gente participa aqui, todas as vezes que a gente conversa com o Mad Boss, com o médico, numa consultoria, a gente fala com o médico e é muito nítido como você olha muito rápido para aquilo que está à frente. Você olha rápido porque você viveu isso intensamente. E você encarna muito bem o papel que você se posicionou, o papel do mentor. O que que o mentor ele precisa trazer? Ele precisa trazer economia de tempo. Aquilo que o Vitor sofreu na pele, você que está assistindo esse episódio não precisa sofrer. Você não precisa chegar ao ponto de quase quebrar para você perceber que existe uma nova arquitetura, porque existe uma pessoa que literalmente foi forjada nisso, enxergar que se ele não olhar para o mercado, não olhar para o movimento de mercado e não entender que ele vai ter que ajustar essa arquitetura de tempos em tempos, porque hoje a gente tem uma nova arquitetura, né, Vitor? Pode ser que daqui a 5 anos seja outra a arquitetura vigente.
Porque as coisas hoje estão tão aceleradas, né? Não estou falando só IA, não. Modelo de consumo, comportamento humano, celular na vida das pessoas, tudo isso está acelerando demais essas mudanças. É o que eu demorava 50 anos, hoje é em 5.
Exatamente. Então, é muito importante que você que está assistindo esse episódio agora entenda o papel de um mentor nessa sua jornada. Existiu alguém que passou por isso, passou pelos desafios e enxergou aquilo que é necessário para vencer. E agora que ele enxergou, ele está trazendo aqui para você. Você pode sofrer mais um tempo e passar pela mesma dor que ele passou até que você tome coragem de dar o próximo passo. Ou você pode simplesmente entender que existe um novo modelo, uma nova arquitetura e se mover agora. E aí você vai correr o risco de viver aquilo que ele não viveu nas primeiras vezes, que é de surfar um novo movimento, que é o que está acontecendo agora na MD1, né, Vitor?
Exatamente, está acontecendo agora com toda essa estrutura nossa, com as formações, os workshops, todos eles de a primeira academia de empreendedorismo médico do Brasil. Rafa, talvez o público está curioso. Então, o que é esse consultório moderno? Qual é esse playbook? Qual é essa arquitetura de negócio nova? Eu sempre falei o seguinte, o brasileiro, ou até o ser humano, que conseguir responder a seguinte questão, como é que um consultório médico pode gerar previsibilidade se a pessoa, não é que ela fica rica, ela aposenta de vez. Eu estou buscando essa resposta há 19 anos que eu tenho minha carreira, ligado a essa área. Há 19 anos que eu busco essa resposta. Porque chega médico, sai médico, todos os dias falam o seguinte, Vitor, então, eu entrei na Mentobi, eu comprei esse curso, tal, eu quero previsibilidade. Dá vontade de falar, amiguinho, sabe quando você vai ter previsibilidade no consultório médico? Não existe. Prestação de serviço. Prestação de serviço, você não tem um contrato de um ano, você produz esse copo aqui, você tem que entregar 1.000 unidades por mês, e aí você tem previsibilidade. Prestação de serviço depende de quatro grandes conceitos, né? Você tem que estar no local, é insubstituível, o mercado precisa ter demanda. Então, beleza. Mas o que eu vejo do consultório moderno? De alguma maneira, a gente já poucas clínicas, e graças a Deus, algumas delas dentro da mentoria, eles já começaram a responder essa pergunta. E esse é uma outra arquitetura de negócio, um outro modelo de negócio, que é o que eu quero aprofundar com vocês aqui hoje. Modelo de negócio 1, muito simples. Consulta, serviço. Consulta, retorno. Esse todo mundo já sabe o que 90% dos consultórios fazem. 9% dos consultórios, vamos aqui, não se apegue aos números, eu estou sendo aqui...
Só no feeling, né?
Só no feeling. O maior porcento dos consultórios já estão no modelo de negócio 2. Produtos, protocolos. Eu vendo protocolos. Então, o Rafael chegou lá. Antes, o Rafael tinha um problema, por exemplo, com gastrite. Então, você tem gastrite. Qual que era o modelo de negócio 1? Eu, como gastroenterologista, ia te examinar, ia te fazer algumas perguntas, ia te receitar alguma coisa e falar, amigão, vai lá, ó, toma esses remédios aqui e tá bom. É, tá tudo bem, era esse modelo de negócio. Opa, fomos para o estágio 2, protocolo. Amigão, tem um protocolo de gastrite com você. São 3 consultas comigo, primeira consulta é medicamentosa, segunda consulta estilo de vida, tal, tal, tal. Você vai fazer agora dentro da gastrite. É muito importante que você também... A gente vai fazer imunoterapia, que é um exemplo, tá? É um exemplo, nem sei se cabe. Nós vamos fazer então mais esse procedimento e minha nutricionista vai te entregar as 2 últimas consultas, que é para os alimentos que dão gatilho de gastrite em você para melhorar. E tem a minha psicóloga que também vai fazer uma consulta com você, porque você é muito estressado. E gastrite tem tudo a ver com... E tem.
Sim.
A gente pegar a literatura. Agora, o que é melhor, Rafael? Pro negócio médico e pro paciente? Modelo 1 é melhor que o modelo 2?
Totalmente no modelo 2.
Por que o modelo 2 é melhor pro paciente?
Porque ele tem uma solução completa, integrada, né? Ele não só recebeu um medicamento ali e foi embora, mas tudo aquilo que envolve aquela dor que ele estava sentindo ali, ele está se sentindo acolhido. Ele tem a nutricionista que está cuidando da alimentação dele, ele tem o psicólogo que está direcionando aquilo que desequilibra ele na vida e que causa os efeitos ali. Então ele está muito mais acolhido, muito mais amparado, ele se sente muito mais confortável.
Pois é, mais de 60% das gastrites são relatadas cientificamente que são causadas por qualidade de vida, então hábitos, na verdade, né? Então, o que eu como e nível de estresse. Então, se eu só dou um remédio para você, eu tô mudando seu nível de estresse?
Com certeza não.
Eu tô mudando o que você come?
Claro que não.
Eu tô maquiando o sintoma. Então, e pro consultório, o que esse segundo nível de negócio é melhor? Essa arquitetura de negócio é melhor?
Que ele garante aquilo que eu tava ontem numa das aulas falando com os alunos aqui da mentoria. Garante lucro, ele garante uma margem maior. Então, o paciente ele fica com o médico mais tempo, você tem a capacidade de cobrar um ticket maior e isso garante lucro no final do mês, é um consultório lucrativo.
Ele gera receita, gera uma receita grande. Então, por exemplo, se eu atendi essa tarde 4 pacientes com gastrite e minha consulta é R$500, eu fechei o meu caixa com quanto?
R$2.000.
De faturamento. Fechei um faturamento de R$2.000 numa tarde. Se eu tenho meu protocolo de gastrite que custa R$3.000, ele pode dividir em 10 vezes o paciente, mas eu recebo da maquininha e com desconto. E eu fechei para 2 pacientes, eu fechei o caixa, eu fechei o faturamento daquele dia com quanto?
R$8.000.
Eu não gosto de ser o purista das finanças, fechar a caixa é uma coisa, fechar o faturamento. Quando eu falo fechar a caixa, fechei
faturamento.
O faturamento em quanto? Fechei o caixa em quanto naquele dia? Hoje, dia 26/2, fechei em quanto?
Fechou em R$8.000.
Fechou bem. Qual a diferença em fechar em R$2.000 e R$8.000?
Nossa, você quadruplicou o faturamento do dia porque você desenvolveu um protocolo.
E qual a diferença aqui? 6.
R$6.000.
Em 22 dias úteis, qual a diferença aqui?
Nossa, R$132.000.
R$132.000 a mais.
A mais.
Aí você tá me olhando aí do outro lado. Eu tô falando de R$132.000 gerados a mais porque eu tenho um protocolo de gastrite que custa R$3.000 e que não é impossível. A turma fica assim, não, mas aqui não é necessário, ninguém paga. Não, porque aqui é todo mundo no e-mail. Meu amigo, o dia que eu sentar, quem resolve pagar uma consulta particular é alguém que quer resolver um problema. Ninguém vai lá porque eu quero olhar pra cara do médico e ficar jogando joguinho com ele. Eu quero resolver um problema. Se você fala que o problema vai custar R$3.000, se eu já tenho os R$500 da consulta e eu vou pagar em 10 vezes de R$300, eu fico olhando pra mim e assim, caramba, cara, tudo que ele falou faz sentido. Eu tô há 15 anos com gastrite. Eu já tomei tanta bomba de prótons, já usei tanto omeprazol, que eu já não... Caramba, cara, o que ele falou faz sentido. Custa R$300 por mês? Ah, vou fechar. Eu, todo dia esse médico tá fechando 2, 3, 4. Mas se eu tô ouvindo isso e não tenho este modelo de negócio ainda, não é que eu tô... Ah, eu não tô moderno. Essa onda já há 5 anos estava passando. Por que você ainda não tem isso? Agora, só tem esse modelo de negócio? Não, existem vários outros. Eu vou te trazer agora um playbook de um terceiro modelo de negócio que eu tô vendo que a turma, principalmente aqui na mentoria, a gente vê alguns expoentes que estão conseguindo entender isso bem e estão fazendo, mas também tô vendo alguns por fora e que conseguem responder bem essa pergunta. O que é previsibilidade dentro da medicina? O que é previsibilidade dentro da medicina? Ao invés de eu pensar em ter só o modelo 1 ou ter o modelo 2, eu continuo tendo o modelo 2, porque eu quero de vez em quando fazer algumas transações, mas eu crio uma arquitetura de negócio pensando em programas de acompanhamento para eu ter carteiras de pacientes. Vou dar um exemplo aqui de uma mentorada nossa, que trabalha com imunidade, né, rinite. Então tem lá os pacientes dela de rinite. Imagina que eu criei uma carteira com 150 pacientes que pagam R$900 por mês para fazer o acompanhamento de rinite comigo. Então, a imunoterapia, caso seja indicado, as consultas minhas e do meu time multidisciplinar quando é indicado, as tecnologias que a gente tem quando é indicado, a medicação, caso tenha ali as indicações, não a gente fornece, mas tem ali as indicações. Ou seja, eu vou vir para você e falar assim, olha, o teu problema ele é crônico, é uma rinite, dá até, você tem uma melhoria a partir de 18 meses. Então, nós temos aqui o nosso programa para você aderir, é R$500, é R$900, e eu vou te vender um ano e a gente renova depois. Resumindo, quando eu penso nisso, já minha carteira de pacientes só desse produto chamado rinite começa a ter 10, 20, 30, 40, 50. Só que uma coisa é eu começar o mês do zero. Quando eu só vendo protocolo, eu estou começando do zero. Eu tenho que atender naquele mês 30 pacientes e fechar X protocolos para bater aquele faturamento. Outra coisa, eu já começar o mês com 50, com 60, com 80. Eu já tive caso de a gente olhar médicos que estão começando de emagrecimento o mês com R$250 mil. É todos os meses, um dos casos é a Fran, que já até deu entrevista aqui, com mais de R$250 mil todos os meses, porque ela tem uma carteira de mais de 200 pacientes que pagam lá os R$1.000 por mês para ter tudo aquilo que ela oferece como acompanhamento. Quando eu penso nisso, aí eu começo a responder a única pergunta que nunca ninguém conseguiu responder nesse mundo de empreendedorismo médico, que é previsibilidade dentro de um consultório. Quando eu começo a arquitetar o meu negócio desse jeito, eu chego num ponto que eu entendo que eu preciso ter para aquele programa específico X pessoas numa carteira, que eu vou fazer marketing, vou fazer venda, vou colocar energia para ter aquelas X pessoas na carteira e todo mês eu só gerencio o carteiro. Opa, esse mês saíram 7, eu não quero continuar, doutor, não quero renovar, não quero fazer. Legal, o que eu preciso fazer? No mês que vem, repor 7 pacientes naquela carteira de 150 pacientes, 200 pacientes. Agora imagina consultórios que estão rodando isso com 3, 4 produtos diferentes. Então eu estou falando aqui de um endócrino, estou falando de um neurologista, por exemplo. A gente tem até um caso bom, né, de um neuropediatra que bate lá seus R$400 mil por mês e que, de alguma certa forma, ele faz esse tipo de recorrência. Então, eu tenho lá TDAH, tá rodando. Eu tenho cefaleia, tá rodando. Eu tenho sono, tá rodando. Em cada uma, eu tenho 50 pacientes pagantes de R$750 por mês. E que eu sei que eles pagam entre 6 meses e 1 ano. E tem um contrato ali que ele paga. Eu já começo o mês sabendo o que vai entrar no meu caixa. É diferente de começar o mês sempre no zero.
Você começa um mês positivo, né? Com paz no coração.
Começa um mês positivo. Então, este modelo de negócio, que eu já vi funcionar em clínicas de variadas áreas, e aí, quem tá ouvindo do outro lado, sempre tem a única resposta que ele dá, parece papagaio. Eu sempre falo a mesma coisa. Mas na minha área não tem como. Há um tempo você nunca parou e desenhou. Você nunca pegou uma folha e desenhou. Você fica só repetindo isso aí, fica o dia inteiro. Entendeu? Na minha área, na minha cidade, esquece. Resumindo, eu vejo que isso é o que já tem médico fazendo, mas numa proporção baixa, e que daqui 5 anos vai ter muita clínica fazendo. E onde que sai? Lembra do quem chega no rio, primeiro bebe água limpa?
Com certeza.
Se eu deixar pra fazer isso daqui 10 anos...
Ela já tá fazendo parte da base de outro médico.
Já, alguém ganhou muito dinheiro, agora virou carne de pescoço. Entendeu? Não adianta eu chegar agora e ver, nossa, eu tive uma ideia genial. Eu falei, mesmo, cara. Esse cara é massa, é um negocinho que você põe em duas rodas, um negócio chama patinete. Então, deixa eu te falar uma coisa, uns 40 anos com alguém dentro, algo parecido. Não é tão genial, não. Então, na minha concepção, o que eu vejo que já está acontecendo, que tá, e dá muito certo, é um playbookão de clínica moderna que tem 3 fundamentos. O primeiro deles é essa arquitetura de negócio voltada para ter um ou alguns poucos programas de acompanhamento. Não quer dizer que eu vou parar de vender protocolo, continuo vendendo, porque são upsells, só tem paciente que tem fit mais com protocolo. Eu vou continuar fazendo cirurgia, vou continuar fazendo procedimento, invariavelmente, mas eu pego uma grande demanda e vou criar aquele meu clube de acompanhamento para me gerar receita recorrente.
E contínua, né?
Contínua. Então, este é um pilar, só que tem os outros 2 pilares.
Pois é, Vitor. Sabe quando você começou a falar sobre o médico que fala na minha cidade não tem jeito, na minha especialidade não tem como? Sabe que tem um fator psicológico também por trás dessa resposta, né? Porque, na verdade, muitas vezes o médico ele tem uma dificuldade, ou talvez ele não treinou essa habilidade suficiente, que é a habilidade comercial. Ele fica receoso, não, mas como que eu vou vender? Protocolo, como é que eu faço para vender isso? Ele tem uma resistência, ele não sabe exatamente o que fazer, como vender. E aí, por conta disso, muitas vezes ele fala: não, mas aqui na minha cidade não tem como. Mas você desenhou, você aplicou? Não, eu tentei uma, duas vezes e não consegui. Mas tentou uma, duas vezes sem um playbook, sem uma estrutura de fato de como se fazer. E aí, por isso, ele não vendeu. E aí, criou esse paradigma na mente dele: na minha cidade não tem como. Então, muitas vezes eu sinto, Vitor, que essa resposta, que é uma resposta que é só uma trava psicológica, ela é facilmente resolvida quando você traz o playbook para ele, quando você traz a estrutura. O que é que precisa ser feito para ele conseguir romper esse paradigma, para que ele consiga de fato vender esses protocolos que você está trazendo e já ir para o terceiro nível que você citou, que é o plano de recorrência, ele garantir que ele tem uma carteira ali de clientes e de pacientes.
Pensando então nesse contexto de consultório moderno, essa nova arquitetura de negócio, pensando em programas de acompanhamento, você deixou essa bola pingando e eu vou usar. Vitor, comenta o que eu tenho que fazer. Primeira ação que você deveria fazer: tem um evento chamado HiMed, que é o maior evento de aceleração de carreira médica do Brasil, já está na sua 8ª edição. Só no HiMed nós já tivemos mais de 4 mil médicos que participaram de todas as edições do HiMed. E para você participar do HiMed, o próximo será em agosto, se eu não me engano, nos dias
14, 15.
14 e 15 de agosto. É uma sexta-feira e um sábado, dias 14 e 15 de agosto, em Alphaville, São Paulo. Este HiMed, ele é para 200 médicos, essa próxima edição, 8ª edição, e o tema será consultório moderno. O que que nós vamos ver no HiMed? O pilar 1, programas de acompanhamento, que é diferente de protocolo. É muito diferente de protocolo, diferente mesmo. Programas de acompanhamento. Nós veremos agora os dois próximos pilares também lá dentro do HiMed, que é inteligência artificial plugada nesses programas de acompanhamento e gestão comercial. Como vender estes protocolos, negociar e receber dos pacientes esses programas de acompanhamento. Então, tudo isso a gente vai aprofundar nesses 2 dias presencialmente no HiMed 2026. Esse HiMed que é um summit, né, que eu reúno ali essa turma de médico que quer olhar para o futuro, o que é que está acontecendo. No último HiMed, que foi em 2015, 2025, eu trouxe mais uma visão de protocolo. Nessa, nós vamos trazer mais de programas de acompanhamento, que é onde eu consigo gerar previsibilidade. São coisas distintas. Então, se você é médico, já anota na sua agenda, dias 14 e 15 de agosto, em Alphaville, São Paulo. Já compra a passagem. Você tem um compromisso comigo. Para participar do HiMed é muito simples. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você vai clicar. E entrando nesse link, basicamente você vai conversar com o meu comercial e falar que você assistiu esse episódio e a gente vai te dar 20% de uma condição especial nesse ingresso. Basta você chegar ali e falar a palavra consultório moderno, que a gente vai entender, ou falar: assistiu o episódio do Vitor com o Rafael, quero ir para o HiMed, quanto que tá? Tá X. Olha, eu assisti o episódio, seja esperto, fala depois que assistiu o episódio, que aí a gente aplica 20% em cima desse valor. Tá certo? Então, recapitulando. Descrição do episódio, clica no link agora mesmo, que as vagas são limitadas, são 200 vagas, a gente já fez uma ação, já vendeu mais de 70 no primeiro dia. Então, clica no link, fala que comenta que assistiu o nosso episódio ou fala a palavra consultório moderno, que 20% você ganha. Lembrando que o HiMed, somente médicos podem comparecer na porta, a gente pede CRM, somente médico. Então, ah, Vitor, eu tenho uma agência, Vitor, eu te sigo, eu sou padeiro e estou te ouvindo, e quero ir no HiMed, eu vou te falar, amigo, você vai ser barrado lá na frente. Só médico. Então, esse convite é feito para você que é médico, no máximo, você vai levar o seu gestor, se você estiver presente. Tá certo? Então,
Muito bom.
este é o convite. Agora, eu já dei o um spoiler, né? Rafael, eu falei de programas de acompanhamento. Você já está cansado de ouvir eu falando nisso, sobre esse playbook de consultório moderno. Agora, para o paciente, isso é pior ou melhor do que só entregar uma consulta?
Nossa, paciente é muito melhor do que só entregar uma consulta, porque tem um aspecto psicológico no paciente também. O paciente, ele quer se sentir seguro, ele quer poder dizer para as pessoas que ele está fazendo parte de um programa de acompanhamento. Ele quer poder encher a boca e falar: o meu médico. Então, ele faz parte daquele programa, ele faz parte. Você pode criar um senso de comunidade muitas vezes. Então, o paciente, ele se sente muito mais acolhido quando ele, de fato, garante que ele vai ter um acompanhamento contínuo, que ele não está desamparado ao longo do tempo. a pior coisa que pode acontecer para ele é ele ter que cada hora ir num lugar, cada hora ele vai num médico, cada hora ele faz uma coisa, cada hora uma pessoa diz uma coisa. Quando ele contrata um programa de acompanhamento, ele se sente acolhido, Vitor. Ele entende que existe um plano, existe um médico capaz ali que está direcionando esse plano. Então, ele se sente muito acolhido por isso. Então, é muito melhor.
Rafael, minha filhinha, as duas tiveram, né? Mas a última, ela tem, vai fazer um ano agora, tem 11 meses. Ela, bom, teve intolerância ali à amamentação e a alguns agentes ali do leite materno. E a gente precisou entrar com fórmula com ela. E, Rafael, eu paguei consulta particular. E vai no médico. Aí o médico indica uma nutricionista que você tem que fazer consulta. E você vai lá e só tem daqui 3 meses. E a criança lá, pelo amor de Deus, quem já teve isso sabe. Aí você, pelo amor de Deus, doutor, me indica outra, então posso fazer. Ah, vou mandar um WhatsApp pra minha amiga, tal, tal, daqui 3 semanas me atende na outra. Aí você atende a outra pede uns exames, faz um diagnóstico ali. E aí... Só que aí ela fala pra você voltar, só que aí a pediatra não entende bem, porque foi feito sem ninguém amarrar, sem ninguém um trocar informação com o outro.
Aí pede outros exames aí.
Quem parou pra falar assim, vamos parar meia hora e falar do caso aí da filha do Vitor. Peraí, deixa eu te ouvir. Não, é tudo assim, desamarrado. Aí dali já tem que chamar uma consultora de amamentação, aí indica mais uma e outra. Cara, vira uma gambiarra na vida de um ser humano. Uma pessoa igual eu, tenho empresa, eu tenho meus hobbies, toco minha guitarra, jogo meu tênis, tenho mais do que um CNPJ aberto, tenho um monte de funcionário e prestador aqui para cuidar, tenho filho, tenho esposa, tenho o filme que eu quero assistir, eu tenho tanta coisa, cara. E aí fica bagunçando a vida. Aí, se essa mesma pediatra falasse, não, você tem crianças que têm esse problema, nós criamos o primeiro programa aqui da região de acompanhamento. A pediatra, a nutricionista é minha, na verdade é uma prestadora, que está online fazendo para ela. Só que eu estou amarrando tudo e, principalmente, ela usou o Pilar 2, que é o que a gente quer falar muito no HiMed, que é o pilar da inteligência artificial. Como é que a turma usa a inteligência artificial hoje no consultório? GPTzão, fica conversando. Tô com dúvida se eu tenho que entrar na mentoria do Vitor. Tô com dúvida se eu tenho que demitir minha funcionária. Olha o meu DRE para ver se tá bom. Usa a inteligência artificial para perguntar, não quer dizer que é...
Virou o Google moderno, né?
É o Google moderno. Isso é ruim? Não, melhor que não fazer. Aí tem o Playbook 2, que poucas clínicas usam. Elas criam agentes operacionais ou agentes de gestão em alguns níveis dentro da clínica. Então, ó, eu tenho um agente que analisa cada 15 dias meu fluxo de paciente, vê onde tem algum gap no financeiro, me ajuda a produzir scripts para o meu marketing, ajuda a analisar as campanhas que eu faço, ajuda a olhar para os meus números, ajuda a olhar se os indicadores da clínica estão bons. Não tem problema. Então, já é um estágio muito maior do que o que 99% faz.
Com certeza.
Turma usa a inteligência artificial para um Google moderno e alguns para operacional, agentes operacionais. Onde a gente já vê que o mercado está caminhando, quem tiver um pouquinho ligado nisso vai sair à frente. A partir do momento que eu crio protocolos ou programas de acompanhamento com os meus pacientes, hoje a IA, ela não só pensa por você, só que ela produz por você também. E ela produz coisas mais palpáveis do que apenas uma opinião. Então, se eu criei um programa de acompanhamento, vou pegar para ter essa sinergia, o exemplo que eu dei dos bebês que nascem e que têm algum problema
relacionado
à intolerância ao leite. Legal, eu tenho lá, então, essa Nutri, essa daqui que presta serviço para mim, que fazem consulta online, eu tenho essa consultora de amamentação que vai nas casas dos meus pacientes daquela região que presta serviço para mim também. Todos elas, eu tô ficando dando porcentagem? Onde que é o erro que a turma comer? Vem, não, vai ganhar porcentagem, a gente vem, você ganha 30%.
É um sócio camuflado.
Você é doido. É muito mais simples do que você pensa, uma transação comercial. Rafael, quanto você cobra pra fazer uma consulta com as minhas pacientes? 200. Não, eu te dou todo mês 20. R$120. Tá bom, tudo que você fizer, no final do mês a gente fecha o número, eu te pago no outro dia 5, R$120 por consulta. Beleza. Só que, Rafael, é o seguinte, essa consulta você vai precisar colocar no meu sistema o resultado que dá, tá bom? Assim, 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 deixa eu te treinar. A Giovana do meu time vai te treinar. Olha, doutor Rafael, quando você fizer a consulta que está sendo vista, você abre o sistema assim, coloca as informações desse jeitinho lá e tal, tal, tal. Beleza. E, Rafael, de vez em quando, se eu olhar algum parâmetro ou outro que eu tiver dúvida ou que eu quiser aprofundar, eu vou te ligar, nós vamos falar sobre esse caso. Estamos fechados? Estamos. Legal. Aí eu pego a IA para criar, me ajudar a criar esse sisteminha, no qual o paciente chega. Imagina, eu sou pai, a minha criança está lá com a intolerância. E aí, uma vez por mês, uma vez por semana, eu entro no sistema e coloco poucas informações assim. Quantas vezes minha filha acordou na noite chorando por causa disso? Quanto tempo está durando? Eu troquei o leite e passou uma semana e ela continua com a birra. Ou seja, vai ter que refazer o teste. Eu crio uma ferramenta para... de bio de biotecnologia para o paciente trazer alguns insights do que está acontecendo na casa dele, para o meu prestador trazer insights ali dentro, para eu conseguir ter uma leitura rápida e de vez em quando, ó, eu já entendi que está dando ruim, volta, refaz, eu consigo vender mais coisas, mas o paciente ele vê que tem alguém amarrando tudo.
Nada
obviamente tem como complexar e tem como fazer isso de uma maneira simples. Ah, vamos fazer de uma maneira simples, Vitor. Então, cria o programa sem ter isso. Só com os prestadores, de vez em quando você pede. Agora, se eu quero levar isso a sério, Rafael, não é pensando como faz, é quem faz. O empresário não fica pensando como faz. Porque se eu penso, como que uma IA faz tudo isso aí? Eu vou ficar um mês, então, vou deixar de ser médico.
Vai virar especialista em IA.
Vai mais ou menos, hein? E vai ter muito erro e não vai dar certo. Agora, quem faz? Eu te garanto. Qualquer 3 mil realzinho que você balançar, 2 mil realzinho, 5 mil realzinho, chega um sujeito, passa 2 dias no seu consultório, constrói essa máquina inteira e você consegue chegar pro paciente e falar o que você está comprando. Durante um ano, você tem esse nível de acompanhamento aqui na sua rinite, no seu sono, no seu envelhecimento, na intolerância do seu filho, em qualquer coisa. Porque eu, além de amarrar tecnologia, além de amarrar medicação injetável, se eu tenho, além de amarrar multiprofissionais de outras áreas, eu estou colocando tudo isso dentro de um único sistema que ele me produz indicadores, ele começa a me alertar se aquilo tá certo ou errado, que o paciente consegue ver evolução ali na cara. Olha, nós saímos disso aqui nesse mês, você dormia 4 horas por noite. Chegamos a 6 horas por noite nesses 6 meses. Vamos renovar o plano, porque eu quero chegar a 8 com você, eu já tenho essa nova abordagem. Isso é o playbook moderno, que muito consultório está vendo, que hoje não é complexo de se fazer esse sistema se eu parar de pensar como e começar a entender quem vai fazer por mim. Eu só preciso pensar no racional. Então, no HiMed a gente vai trazer alguns exemplos e vai ir para cima disso, mas nós vamos trazer a IA. Como é que a IA vai ajudar? Gerir o consultório. Como é que a IA vai servir também para dar respostas rápidas, mas também eu quero mais trazer essa visão de agente, mas o principal, como é que eu coloco a IA para trabalhar para mim, para eu ter um sistema único? E aí eu tenho o quê? Uma vantagem competitiva. Se eu te perguntar hoje que pediatra do Brasil que você conhece, que tem um sistema interativo com o paciente e com um time multidisciplinar que consegue ter indicador em tempo real da evolução do paciente.
Eu diria o Fernando Bizarria, que é um dos nossos med boss aqui, que ele olha justamente para isso, né? Ele é pediatra e imunologista. E ouvindo você falando, Vitor, sobre IA, isso é extraordinário, né? O próprio caso do Dr. Fernando, que é um excelente pediatra, e a gente entende que todo novo ponto de contato, né, com o paciente, ele é uma oportunidade de você registrar aqueles dados. E aí tem um conceito maravilhoso de IA, que é a Big Data, né? O Vitor citou o caso ali, olha, a gente conseguiu aumentar seu tempo de sono de 4 horas para 6 horas. E a gente identificou aqui, e esse é um dado, que é essa Big Data, que mapeou todos os seus pacientes, tudo aquilo que você aplicou do teu plano de acompanhamento, do teu protocolo, ele já mapeou que 87% eles conseguem dar esse salto de 6 para 8 horas em mais 3 meses. Então você tem um dado real, que analisou todos os pacientes que passaram por você, porque você fez isso. Porque lá atrás você tomou a decisão de trazer quem resolve, e ele mapeou todo o roadmap que esse paciente vai passar e entendeu essa jornada e registrou essa jornada. Então você passa a ter os indicadores reais daquilo que está acontecendo dentro do seu consultório, e você consegue tomar decisões melhores, montar melhores planos de acompanhamento e ter os indicadores precisos do que está acontecendo dentro do consultório.
Exatamente. E assim, é complexo de fazer? Não é, mas para quem nunca fez, o que sujeito é médio. Vai parar pra ficar fazendo isso aí?
Nem deveria.
Pensar mais em quem do que como. Quem que vai fazer por mim? Do que como eu vou fazer isso aqui. Mas a questão é, ele precisa ter um overview, entender o que seriam esses sistemas. Porque eu falo o seguinte, tem um grupo gigantesco de pacientes que ele está disposto a abrir a carteira para pagar por alguém que realmente pega aquele problema e fala, a partir de agora esse problema é meu. Você quer emagrecer? Nós vamos te entrar com uma visão multidisciplinar de emagrecimento. Eu vou te trazer uma canetinha ali, injetávelzinho, vou, talvez, dependendo da minha abordagem, vou. Eu vou te trazer mudança de qualidade de vida, vou. Mas eu vou monitorar, eu tenho minha ferramenta aqui que vai monitorar seu sono, que está ligado a emagrecimento, principalmente a tua ansiedade do comer noturno. Então você tem esse nível de ansiedade, então tem plugado a minha psicóloga, que ela é só focada em sessões mensais para isso, de compulsão alimentar. E tudo que ela está produzindo está sendo alimentado ali na nossa plataforma, junto com os inputs que você está colocando no paciente, e já a gente entendeu o teu contexto, eu estou cada vez mais dono do seu problema e te trazendo soluções personalizadas. Você vai olhar para mim e falar, meu Deus do céu, eu sempre tive efeito rebote na minha vida. Nunca mais eu tive, porque esse médico me entendeu como... Então, tá ligado para esse novo movimento, que a Yala pode sim ser esse centralizador, é muito importante. O remédio, a gente vai trazer exemplos disso, práticos e também um grande case, mas o principal é mostrar essa estrutura de IA, que nem vou entrar nesse IA GPT que só conversa, vou entrar mais no IA de agentes e nesse IA de criar um grande produto que ele está unificado também com IA. Que isso, é para mim, é uma vantagem competitiva que esse consultório moderno tem. E aí nós temos o terceiro ponto, que é, não adianta, então, eu criar um programa de acompanhamento para ter recorrência, eu, eventualmente, plugar uma IA para ficar um pouco mais profissional e eu ter uma base de dados disso, se eu não monto a minha máquina comercial. Eu trago uma secretária que não é um expert naquilo que eu estou vendendo, porque eu não treino, ela não assiste minhas consultas, ela não entende do produto de cima e embaixo, ela não é consultiva, ela só tira o pedido e vende porque é fácil, que é indicação. E meu comercial 2 não sabe sentar com um paciente numa sala, seja eu ou minha conselheira de vendas, e apresentar aquele programa de acompanhamento que vai custar R$600 por mês e convencer um paciente a fechar um contrato de um ano. Por quê? Porque eu não estou colocando energia nisso. Eu criei um bom produto, mas eu estou dando a importância de vender ele como qualquer outro da besteira. Então, quando eu consigo ter o programa de acompanhamento, eventualmente a IA catalisando tudo isso, e um time comercial sabendo colocar a gente na minha frente, depois fechando contratos disso, pronto. Esse é o playbook do consultório moderno.
Com certeza, Vitor. E é legal você falar, né? Como esses três pilares que você está citando, eles se interconectam, né? Está totalmente tudo conectado. Quando você tem um programa de acompanhamento, você tem a IA conectada com esse programa de acompanhamento que está colhendo todos esses dados. Essa mesma IA, muitas vezes, ela vai ser utilizada para treinar e capacitar esse próprio time. Então, a gente sempre falou aqui, né, nessas ondas, nesses movimentos de arquitetura, diferentes arquiteturas do consultório, da importância da secretária entender aquilo que o médico está trazendo para o paciente, para que ela esteja conectada. Então, uma pessoa do perfil do próprio Vitor, você citou o caso da sua filhinha, eu imagino a raiva do Vitor de ter que repetir 10 vezes a mesma história. Vai falar com a secretária, não, é que a minha filha está assim, assim, assim. Vai para consulta com o médico, não, é que minha filha está assim, assim, assim. Volta numa segunda consulta, minha filha está assim, assim, assim. Tudo isso porque está desconectado. Mas o mais importante disso tudo que você acabou de citar, se não tiver desenhado uma estrutura comercial robusta de verdade, essa nova arquitetura pode ruir, né? Eu acho que de todos os pilares que a gente está falando aqui, ter desenhado uma estrutura comercial sólida é o que garante essa previsibilidade que a gente estava falando. Porque se você tiver um excelente plano de acompanhamento, se você tiver IA conectada, mas você não tiver capacidade de converter o paciente que está ali na sua frente, realmente o faturamento não aumenta e a máquina não se sustenta, né, Vitor?
Se tem uma área que todo médico que se dá o prazer e também se dá o trabalho de abrir um consultório médico que ele deveria gastar energia é em profissionalização comercial dentro do consultório. A estrutura comercial precisa estar cada vez mais precisando ficar profissional. E como é que eu profissionalizo isso? Treinando, retreinando, fazendo rolling plays, criando books, playbooks comerciais. Por exemplo, qual que é a diferença de um médico quando ele abre um consultório ou quando o empresário abre um consultório na tua cabeça? Para mim é muito simples. São três, eu sempre falo, tem três personagens que podem abrir um consultório. Um médico, um empresário ou um investidor. E a cabeça dos três são totalmente diferentes. Quando o médico abre, ele quer criar uma estrutura no qual ele possa trabalhar. Então, quanto menos a secretária encher a paciência dele, melhor. Quanto mais paciente tiver na agenda, melhor. Quanto mais ele trabalha, melhor. Ou seja, ele montou um emprego sem saber. É o médico abrindo o consultório. Ele quer trabalhar mais.
Construir a gaiola de ouro.
Ele constrói a gaiola de ouro, ele quer trabalhar mais. Então, essa é a mentalidade dele. Eu preciso ter um lugar que me dê, ter uma sala que eu possa trabalhar. Ponto. Quando um empresário abre, é diferente. Eu preciso abrir um negócio e esse negócio precisa vender mais, vender bem e ter margem. Então, ele não está olhando para o espectro só do trabalho. Preciso vender mais, ele precisa ter margem. A primeira coisa que o empresário, depois que ele já teve 2, 3 empresas, que ele já está uns 10 anos abrindo empresa, por exemplo, eu hoje, você me fala qualquer empresa que você vai abrir, eu vou olhar para isso. Tá, primeira coisa que a gente tem que garantir na empresa é o playbook comercial. Como é que eu atraio e como é que eu vendo para as pessoas? Isso tem que estar desenhado, precisa se retreinar, precisa colocar muita energia nisso. Então não é simplesmente eu trago uma secretária, eu abri a clínica, ensino para ela como mexer nos botões, falo uma meia hora do que eu faço e saio, ponho para trabalhar e... Não. Eu tenho que ter uma agenda grande, horas e horas, toda semana. em retreinar, em olhar indicador, em olhar o book comercial. Como é que é o nosso book comercial? O paciente, quando responde isso, a gente quebra assim. O paciente, quando ele está em negociação, eu mando pelo WhatsApp isso, depois eu faço X ligações. Dentro do meu CRM, como é que eu movo esse paciente? Como é que eu vou mover esse paciente dentro do CRM? Em cada ação que ele fizer, qual a automação que vai vir? O comercial, ele não pode ser negligenciado nunca. Por isso que o empresário, ele se preocupa mais em criar um playbook do que em trabalhar no comercial. E eu acredito que esse episódio já mostrou para eles o que é esse consultório moderno. E a gente vai se aprofundar mais no Raimed, dias 14 e 15 de agosto. Você vai estar lá também no palco, vai falar muito para esse médico empreendedor sobre consultório moderno. Eu tenho certeza que será um divisor de água para a carreira de vocês. E se eu posso te dar um recado final aqui. O que é a clínica moderna? É a clínica do futuro? Não, ela é a clínica do presente. Essa arquitetura de negócio que eu trouxe para você aqui agora, Rafael, com esses três pilares, a inteligência artificial, a gestão comercial e os programas de acompanhamento, que é onde a gente consegue gerar previsibilidade, ela é apenas uma maneira de se chegar à arquitetura de negócio.
Exatamente.
Se eles saíssem desse episódio aqui, de verdade, menos com o título consultório moderno, mas mais com o conceito de não é porque eu aprendi numa faculdade ou com o meu professor ou na clínica que eu trabalhei que tem um modelo X que eu só sei fazer aquilo que eu vou fazer aquilo a vida inteira. O mercado vai engolir quem continuar fazendo a mesma coisa nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos vai engolir quem mudou e não se moveu mais. Ou seja, o mercado ele vai se sofisticar cada vez mais e cada vez mais rápido. As pessoas estão com outras intenções, as pessoas têm outros comportamentos, outros padrões de consumo e o médico precisa estar ligado. Podcasts como esses, eles fogem do padrão. Geralmente eu entrevisto um médico, a gente fala muito da carreira dele.
Exatamente.
Isso aqui foge do padrão, isso aqui é uma licença poética para vamos te mostrar o que a turma está fazendo de diferente. Quer dizer que você tem que fazer isso? Não. Mas no mínimo fique atento, porque o mercado ele vai te engolir se você não mudar. O médico que só vive de consulta hoje está sofrendo demais. O que só viver de protocolo daqui 5 anos vai sofrer. E, provavelmente, daqui a uns 5 anos vai ter algo que a gente nem ainda entende e quem sai na frente bebe água limpa. Eu tenho 2 arrependimentos na vida, né, Rafael? O primeiro deles é não ter assistido um jogo do Corinthians com 1 ano de idade. Eu fui assistir com 10 só. É muito bom assistir jogo do Corinthians no estádio. Mas o segundo arrependimento é um só. Eu entrei no Instagram em 2016. Teve muita gente que entrou no Instagram 2013, 2014. Tudo o que começa, seja um dos primeiros a fazer, que você vai beber água limpa.
É isso, Vitor. Eu acho que o médico que está assistindo aqui esse podcast já ficou mais do que claro que você não precisa sentir essa dor do arrependimento que o Vitor sentiu. Então, a decisão que você precisa tomar saindo desse podcast é, de fato, ir para a descrição, chamar lá o time comercial, e você se permitir estar presente num ambiente, Vitor, em que tem muitos médicos que estão com a mesma dúvida que você. Mas lá dentro, vivendo aquela experiência, eles também vão perceber que existem outros médicos que já tomaram a decisão de avançar. E lá dentro, você vai se sentir encorajado a dar o próximo passo, de fato, que é não se permitir seguir uma única arquitetura, um único modelo de negócio que você aprendeu até então. Você vai ter alternativa na sua mão para que você tome uma decisão melhor e conduza o seu consultório para a lucratividade.